Hoje é domingo 11 de novembro. Obama fica mais 4 anos na Casa Branca. O que os eleitores estão a tornar essencial no Brasil pode ser acessório. O fracasso da vacina contra a malária, o clima de negócios em Moçambique e os 125 anos de Maputo, os livros deste São Martinho e uma viagem até ao Brasil. Foi uma noite, no mínimo, intensa. O mapa ia ficando preenchido a vermelho, enquanto a contagem dos votos parecia não mais acabar. E se na sede da campanha de Mitt Romney havia burburinho e ansiedade, na sede de Obama, em Chicago, esta esteve vazia praticamente toda a noite. O presidente decidiu esperar pelos resultados junto da família, precisamente como fez há 4 anos. As televisões norte-americanas iam avançando sondagens que tanto apontavam para um empate técnico entre os dois candidatos, como davam vantagem a Obama. Entre a meia-noite e as 4:30 da manhã, hora de Lisboa, as respirações estiveram suspensas desta vez, e ao contrário do que aconteceu nas polémicas eleições do ano 2000, quando Bush foi eleito, não foi preciso esperar que a Flórida decidisse. A Flórida continua a ser o estado mais dividido dos Estados Unidos e os resultados definitivos só seriam conhecidos dias depois. Obama ganhara por apenas 1 ponto percentual. No entanto, durante a noite das eleições, Ohio, Iowa, Pensilvânia e Wisconsin foram dando ao presidente a vantagem de que precisava para uma reeleição. A vitória no colégio eleitoral foi de 303 votos, eram necessários 270 para que fosse reeleito, e Obama ganhou também o voto popular com 50,4%, mais 2 pontos percentuais que o republicano Romney. Para um dos muitos analistas que olharam para o resultado destas eleições, Obama conseguiu o inimaginável: inventar o futuro duas vezes. No início, conseguir ser eleito um presidente negro e bastante novo. Desta vez, um presidente em crise económica, nunca desde a Grande Depressão, um presidente dos Estados Unidos tinha conseguido ser reeleito com uma taxa de desemprego tão elevada como a atual no país, nem com uma dívida pública tão alta. Agora, Obama tem 4 anos para pôr em prática o que aprendeu com os erros do primeiro mandato e tem que seguir em frente, como apregoava a campanha. Se o mandato for tão bom como o discurso com que celebrou a vitória, a inspiração e o sucesso estão garantidos. No final da noite, na contagem dos votos, o mapa dos Estados Unidos continuava vestido de vermelho. No entanto, os estados mais importantes estavam pintados de azul. Mas nem em todos os países a democracia se canta de forma tão serena. No Brasil, o acessório parece estar a passar à frente do essencial. Análise de Gabriel Castro, na habitual rubrica Vera Cruz.
A corrupção no Brasil atingiu patamares tão elevados que tem causado percepções equivocadas, mesmo entre os eleitores bem informados e bem intencionados. Aqui, o que era secundário tem virado principal. Nas eleições de 2010, o deputado federal com maior percentual de votos foi José Antônio Rigufi, um jovem político que ganhou notoriedade por cortar o próprio salário e devolver aos cofres públicos benefícios que considerava indevidos. É um parlamentar decente, mas que pouco faz além disso. Se o único objetivo dele é economizar parte do dinheiro público que seria gasto com seu mandato, o ideal seria não se candidatar e economizar assim 100% de tudo o que receberia. Mais recentemente, tem surgido uma mobilização virtual para que Joaquim Barbosa, o rigoroso ministro do Supremo Tribunal Federal que tem ajudado a condenar figuras poderosas da política, seja candidato à presidência da República. E o próprio Joaquim Barbosa, um ministro tão competente quanto verbalmente destemperado, parece cogitar a carreira política. Numa terra em que a honestidade é matéria escassa, acaba sendo tentador colocar no poder aqueles que vemos como incorruptíveis, e apenas por isso. Mas é preciso mais, muito mais, para se governar uma nação.
Vera Cruz é um espaço do jornalista Gabriel Castro, diretamente de Brasília para Lisboa. De um pouco mais a sul, Juliana Miranda conta o fracasso de mais uma vacina no habitual espaço de ciência.
A semana foi de mais um revés para o mundo das vacinas. Menos de 3 meses após o anúncio dos resultados pífios de uma vacina contra a dengue, agora foi a vez da mais promissora vacina contra a malária fracassar. Aplicada em mais de 6 mil bebês africanos entre 6 e 12 semanas, ela provocou uma redução de somente 30% dos episódios da doença, um resultado considerado decepcionante. O teste anterior, também realizado com bebês, resultou em 65% de eficácia. Esse último teste, porém, foi feito um ano após a aplicação da vacina, e talvez por isso os resultados tenham sido tão diferentes. Mesmo assim, serão necessários mais alguns anos de pesquisa para que a vacina possa entrar no mercado. Ela já é pesquisada há mais de 3 décadas. A GSK, farmacêutica responsável, disse que o resultado motiva a equipe a trabalhar ainda mais. No resto do mundo, especialmente em países tropicais em desenvolvimento, há vacinas alternativas em teste, embora em estágios menos avançados. Espera-se que agora esses projetos consigam mais visibilidade. É torcer. Juliana Miranda, carioca que fala de ciência em São Paulo.
Jornalista Juliana Miranda fala de São Paulo, mas o sotaque não engana. Ela é carioca. E ainda no Hemisfério Sul, rumamos a Moçambique para um reencontro com o jornalista Luís Leitão.
Olá, comunidade. Continua difícil a vida dos empresários que querem fazer negócios em Moçambique. De acordo com o último relatório Doing Business do Banco Mundial, Moçambique volta a figurar entre as nações com pior ambiente de negócios do mundo. Desta vez, afundou 7 posições face à classificação de 2011 para o lugar 146 de um ranking de 185 países analisados. Dos vários critérios considerados pelos técnicos do organismo internacional, nenhum alcançou uma classificação satisfatória. No espaço de um ano, o Banco Mundial salienta que o governo de Armando Guebuza não fez qualquer progresso em termos de reformas e que, por isso, o país continua a apresentar um péssimo ambiente para fazer negócios. A organização não-governamental USAID refere que, ao ritmo do progresso de Moçambique desde 2005 neste campo, somente em 2044 o país apresentará um bom ambiente de negócios. Mais notícias para as centenas de investidores que anseiam por investir na Pérola do Índico. Com um sentimento bem distinto está o município de Maputo, que no sábado fechou as comemorações dos 125 anos de existência da cidade. As festividades, que tiveram como slogan Maputo 125 anos, celebrando a diversidade rumo ao desenvolvimento, começaram a 19 de junho e terminaram no último sábado com uma festa de arromba na praça do município, onde participaram milhares de moçambicanos e de vários artistas bem conhecidos da praça. Também em festa está a Laurentina, a cerveja moçambicana mais antiga e mais famosa. Para comemorar os 80 anos de maturidade, a Laurentina decidiu reabilitar um dos ex-libris da cidade de Maputo, o Cine Teatro Scala, que conta com quase tantos anos de existência quanto a marca moçambicana. Mas não só. Para sinalizar este marco, a Laurentina vai realizar vários concertos de jazz e música eletrónica ao longo do mês de novembro pela cidade de Maputo. Em Moçambique, festa sem cerveja não cola, e a Laurentina sabe isso como ninguém. Maputo para o mundo, um forte abraço. Estamos juntos.
Luís Leitão está connosco, uma vez por mês. Em dezembro regressa com mais histórias de Maputo. E de volta a Lisboa, é a vez de Luísa Lopes indicar os livros do mês em mais um ponto de exclamação.
Olá, leitores, bem-vindos a mais um ponto de exclamação, esta edição de São Martinho. Não vos trago um livro de outono, trago-vos um livro sobre o Holocausto. Já vi que as caras se enrugam e dizem: oh não, mais um livro sobre o Holocausto. Eu sei, há inúmeros livros sobre o Holocausto, mas este é um livro excepcional. É um livro escrito por Elie Wiesel em 1958. Elie era um judeu romeno que foi deportado para um campo de extermínio alemão a quando da Segunda Guerra Mundial, juntamente com os seus pais e a sua irmã mais nova, esses aliás que viriam a falecer. Ele foi libertado em 1945, juntamente com as suas duas irmãs mais velhas, que também sobreviveram, e foi estudar para Paris, onde escreveu este primeiro livro, chamado La Nuit. Depois disso, escreveu inúmeros livros e, em 1986, recebeu o Prémio Nobel da Paz pela sua contribuição para os relatos históricos do Holocausto. Convém dizer que Elie Wiesel tem um relato fabuloso, é um escritor muito, muito talentoso e, além disso, dá um relato muito humano do seu tempo passado no campo de concentração, um sítio onde a humanidade esqueceu de passar enquanto ele lá estava. Recomendo vivamente e devia ser uma leitura obrigatória na nossa educação histórica. Os livros a evitar deste mês, ou se quiserem, pelo menos a não dar muita importância, são os do Paulo Coelho. Vários. Já li vários, já me recomendaram vários. Sei que há muita gente para quem ele é um guia espiritual, mas para mim não consigo ver mais do que um pseudo-espiritualismo com algum sotaque brasileiro. Digam-me, leitores, e desafio-os a dizerem-me porque é que gostam tanto de Paulo Coelho. Eu não consigo entender. Espero que comam muitas castanhas e bebam jurupiga. E até ao mês que vem.
Ponto de exclamação é um espaço da autoria de Luísa Lopes que regressa em dezembro. como que a fechar as viagens pelos vários continentes, Luís Batista decidiu dar um pulo às terras de Vera Cruz em mais um Se Eu Fosse um Altifalante.
Hoje falamos, falo eu, porque vocês nem um singelo pio, sobre o maior exportador de brasileiros do mundo, o Quénia. Estava a brincar, é o Brasil. Vamos falar sobre o Brasil. Quantas mais vezes vou usar esta piada? Sempre que não tiver maneira de começar isto. Já disse isto uma ou duas vezes e vou voltar a dizê-lo, sem medo. Não tenho respeito nenhum por um país que aceite a minha família e os tenha deixado viver dentro das suas fronteiras. O país podia ser melhor, tão melhor, sem aquelas duas pessoas. Desde o início deste coisinho, o Brasil já perdeu da Amazónia o equivalente a uma área muito grande de uma floresta. No final, espera-se que seja apenas um parque recreativo, ainda por cima daqueles com aquelas máquinas do tipo do ginásio. Dizem-me que a capital do Brasil, com o nome original Brasília, é suposto parecer uma espécie qualquer de avião. É eficiente e não sei o quê. Ora, eu já estive sentado num avião, e se aquilo que acontece depois de ele aterrar é sinónimo de alguma coisa, Brasília já cheia de gente com pressa para ficar de pé. Também ouvi dizer, porque não tenho tempo para ler, que São Paulo é a terceira maior cidade do mundo, com 18 milhões de habitantes. É uma cidade que mete medo. Não é pelo crime, é porque imagino que seja normal dizer que fui ao centro comercial e estava quase vazio. Só lá deviam estar umas 600 mil pessoas. Rio de Janeiro. Cidade de maravilha. Estavam à espera da frase, não era? Mas não. Aqui não. Sítio onde o planeta se vai divertir à grande. Os locais emblemáticos incluem o Cristo Redentor, as praias de Copacabana e Ipanema, onde em tempos consta que já passou uma garota, e o Sambódromo, local onde as roupas são, e ainda bem, opcionais. Tanta coisa que fica para dizer sobre o Brasil, mas infelizmente já estou a ficar sem tempo. Para a semana em vez da África do Sul.
Se eu fosse um altifalante, é um espaço da autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana.